nós vamos falar sobre maternidade real, maternidade possível. E para isso nós estamos aqui com a Paola Guaraná, que participa ao vivo conosco. Ela é jornalista e autora do livro Eu Era Uma Mãe Perfeita Até Me Tornar Uma, o diário de uma maternidade real. Seja bem-vinda, Paola.
Obrigada, Brenda. Que prazer estar aqui falando com vocês.
Primeiro de tudo, eu quero convidar os nossos ouvintes, que devem ter várias dúvidas sobre esse assunto. Você pode mandar a sua pergunta, sua participação aqui no nosso WhatsApp, que é o 3220-4048. Paola, agora, primeiro de tudo, vamos falar sobre o tema desse livro. Ele é biográfico, praticamente, né? Você era uma mãe perfeita até se tornar uma mãe. Quase todas somos assim, né?
Total, eu falo. Ele é, né, como ele tem um subtítulo de Diário de uma Maternidade Real. Porque ele é literalmente um diário, assim. Algumas pessoas até me perguntam sobre o processo, né, da criação, da escrita do livro, e eu falo que ele foi ao contrário. Normalmente as pessoas decidem escrever um livro e começam a escrever. Eu não, eu tinha esses textos já prontos e aí resolvi publicar esses textos. Então, assim, quando eu falo diário, é no sentido literal da palavra. Assim, às vezes eu ia dormir e falava, meu Deus do céu, o que é tudo isso que eu tô sentindo e pensando, enfim. E colocava aquilo tudo no papel, e quando eu ia ver, eu tinha texto sobre a minha maternidade.
E a ideia do livro é justamente ajudar outras mães, né, que estão passando pelo que você já passou, que foram pegas de surpresa pelos grandes desafios da maternidade. Conta um pouquinho pra gente sobre os principais desafios que você enfrentou e que estão nessas páginas.
Pois é, só antes, eu acho que quando você diz, né, do objetivo do livro e tal, eu acho que hoje, eu acho que sim, né, com a publicação do livro, é que esses textos cheguem cada vez a mais mães que se identifiquem, leem e falem, ufa, não sou só eu, sabe? Eu acho que é essa a meta. Mas no início eu nunca tive pretensão disso. O objetivo era nada mais do que um desabafo. Então, assim, eu queria só desabafar sobre o que eu estava sentindo. E aí, quando eu fui percebendo, né, tipo, nas redes sociais, com amigas próximas, que eu não era única, e o quanto era bom aquelas mães também verem, né, lerem sobre o que eu também estava sentindo, e que também não eram as únicas, enfim. Então, acho que foi um caminho, assim, muito legal, assim, muito bonito, sabe? Começou com um desabafo, daí começou com algumas identificações, até que eu falei, não, gente, se tá legal para essas 10 mães, eu quero publicar para ser legal para quem quiser ler, sabe? E até no texto de lançamento, assim, quando eu lancei o livro que eu escrevi sobre o ser uma mãe perfeita, é porque era real, tá, Brenda? Eu era incrível. Eu sempre quis muito ser mãe, desde muito nova, e eu era assim, eu via as crianças na rua pequenininhas, e eu falava, gente, eu quero brincar, eu quero levar pra casa, eu quero dar, né, quero dar comida, quero fazer dormir, e não sei o quê. Mas aí quando, eu falo, né, quando nasceu o primeiro, quando nasceu o segundo, quando nasceu a terceira, eu fui vendo que nem tudo dá pra gente fazer, né, no lúdico, que cola é legal, mas não o tempo todo, que às vezes a gente não quer bagunçar o cabelo, às vezes a gente não quer carregar peso, né, então assim, eu tinha muito essa ideia de que eu ia ser muito perfeita, porque eu estava muito pronta e eu nasci para isso. E daí, quando começaram a vir as crianças e a maternidade veio de vez, eu falei, gente, epa, não é tanto assim, sabe? Talvez eu não esteja tão pronta.
A hora que a realidade bate na porta, a gente vê que não é bem como a gente idealizou, né? A Paola, que é jornalista, também é idealizadora do podcast A Mãe Tá Off. E nessa troca com as mães, né, você estava dizendo, então, essa idealização que a gente tem, e olhando e para a criação dos outros, né, a gente realmente tem várias ideias, mas na hora de colocar tudo em prática, como que isso foge do controle, né, Paola?
Você sabe, no podcast tem uma questão muito legal, que são duas vias, assim, né? Uma delas é durante ali o papo, durante a gravação, eu aprendo muita coisa. Às vezes eu fico, assim, encantada com o que algumas mães falam, sabe? Desde, assim, dessa educação respeitosa, né? Tipo, ah, quando eu vou falar com as crianças, eu abaixo e falo, né, na altura delas. Ou assim, ah, a gente tá atrasado pra fazer alguma coisa, mas eles têm o tempo deles. E eu não sou essa mãe, sabe? Então, assim, quando eu vejo isso, eu fico assim, eu faço podcast junto com a Rúbia, né, que apresenta o podcast comigo, e ela fala que é engraçado, porque eu fico assim com um olhar assim de encanto, sabe? Ouvindo aquelas mães falarem, falando, gente, que coisa mais linda. Mas, por outro lado, Brenda, é muito engraçado a quantidade de mensagens que eu recebo em Instagram, né, direct, enfim, falando o quanto as mães se identificam com a minha maternidade, sabe? O quanto, assim, gente, a convidada é ótima, não sei o quê, mas assim, ai, naquela sua colocação, tipo, sou eu toda, sabe? Aí eu também tento e não consigo. Então, assim, claro, né, sem desmerecer as outras mães, porque eu de fato, eu me encanto com a forma delas, mas assim, o quanto é importante a gente também ter algumas... como é que se diz? Algumas amostras, né? Não sei se é essa palavra, mas assim, algumas amostras de mães reais mesmo, de que assim, gente, não é sempre que a gente vem levar as crianças pra escola que vai dar tempo de amarrar o sapato, sabe? Que ai, não é sempre que ai, no banho vai ser lúdico, não vai, hoje tem que tomar banho porque a mamãe quer dormir, então vamos tomar banho agora, sabe? Então eu acho que o podcast, ele veio muito pra isso, sabe? Pra me ensinar muita coisa do que algumas mães fazem, que eu acho legal e tento trazer pra mim, mas também para esse lado das espectadoras nossas, das ouvintes, sei lá como é que, né, desse público, dessas outras mães, de me trazerem do tipo, tá, você foi impactada porque para você não é assim, mas calma, para mim também. Essa mensagem para mim também chegou de um lugar meio quase que impossível, sabe?
A gente vê com essas novas possibilidades, as novas plataformas, as redes sociais, isso democratizou muito as falas e os pontos de vista, né? A gente sabe que a maternidade sempre foi muito romantizada. E a gente vê que os perrengues que todas as mães passam são muito parecidos. Tem muitas histórias que muda a maneira como você encara a vivência, mas o acontecimento chega para todas, né? Você acredita que essa força, né, que pode trazer um livro, como você colocou, das mães sentirem que elas não estão sozinhas, isso ajuda a desmistificar o romantismo que ainda existe em torno da maternidade?
Com certeza. E a minha ideia não é nem assim, eu assustar as mães, sabe? Assim, ah, sei lá, alguém que quer ser mãe vai ler o livro e falar, pelo amor de Deus, esquece, não quero mais. Não é isso. É só pra dizer, eu digo, Brenda, que assim, a maternidade, ela me pegou de surpresa dos dois jeitos. Eu já esperava um amor surreal. E assim, eu não sei se você é mãe, mas assim, o amor que eu sinto é muito maior do que eu já esperava, que já era muito grande. Agora, assim, o cansaço, a exaustão, o trabalho, tudo isso também é muito maior do que é passado, né? E eu acho que isso era muito mais, assim, você falou das redes sociais, né? Eu acho que isso era muito, assim, de publicidade, de novela, né? Elas passam uma impressão de uma maternidade, assim, eu até cito uma vez, né, de uma novela, não lembro agora o nome da novela, que a mãe sai, ela tem ali o nenê, sei lá, uma semana depois ela já tá saindo e ela tá de blusinha, tomara que caia, não sei o que. Gente, não, você tá com leite vazando, você tá de sutiã. Tipo assim, você não tá naquela vibe, sabe? Assim, mesmo que uma ou outra estejam, porque eu acho que tem uma ou outra que conseguem isso, ah, não é a realidade da maioria, sabe? Então, eu acho que quando você traz isso para as redes sociais e esse lugar de fala, que as mães podem falar e expor isso, eu acho que é de uma grandeza para as futuras mães muito grandes. Tanto no sentido delas já estarem mais preparadas do que vai, né, pro que vai vir, quanto para, se você se cansar, você pode falar que você está cansada. Sabe? Porque eu acho que quando começou isso, a gente até entrevistou um casal no podcast que é meio novato, assim, novato não, né? Eles começaram, né, com falar de maternidade e paternidade no YouTube. E aí eu questionei eles, e quando vocês começaram a falar da maternidade real, como é que foi? Eles falaram, gente, muita gente se assustou e criticou, sabe? Porque não estava acostumado a ouvir aquilo. E muita gente, eu acho que confunde, né, essa reclamação do cansaço com ingratidão. E não tem nada a ver, né, com ingratidão, com falta de amor. Não é, só mais um cansaço qualquer. Então, eu acho que isso tem muito a acrescentar nesse sentido, de preparar e de abrir espaço para, tipo, se você se cansar, você pode falar, porque a gente também fala, sabe? A gente
tá tudo bem, né?
Tá tudo bem.
Paula, eu ainda não sou mãe. Estou me preparando para isso, amadurecendo a ideia. E como você falou, a gente idealiza uma coisa e a vida vem e muda de ponta cabeça, né? Eu achei que eu ia ser mãe super nova e aí não fui. E que bom que não fui na época que eu tinha planejado para ser. E essas expectativas sendo quebradas, né? E mostrar que a ideia que a gente tem de super mãe, super mulher, que nunca cansa, que está sempre feliz, que está sempre grata, você cansar, como você bem colocou, não quer dizer que você ama menos o seu filho, nem que você se arrependeu de ser mãe. É simplesmente que naquele momento você está cansada.
Sim, e tem até uma questão que eu acho, tem um, não sei se é meme, né, que se diz, mas tem uma frasezinha assim que eu vi uma vez no Instagram, que falava assim, não importa, mãe é engraçado, porque não importa o que aconteça, ela levanta e faz, sabe? E é isso, né? Tipo, a gente tá cansado, a gente tá doente, Brenda, assim, já fiquei várias vezes doente, e assim, minha filha, levanta, a nenê tá chorando, você vai lá e você bota a sua doença por baixo do tapete, você tem que estar bem, né? Ou sei lá, o seu filho tá mal e você tá sofrendo porque o seu filho tá mal, mas assim, ali você não pode demonstrar nada disso. E por um lado, eu comento que por um lado eu acho isso lindo na maternidade, porque assim, a gente tem uma força que eu não sei de onde vem, mas se você olhar com outros olhos, eu acho meio desumano isso. Sabe? Porque, assim, gente, todo mundo tem direito a não estar bem, né? E se você pega um pai, né? Óbvio, tem suas exceções e tal, mas, assim, tô falando da grande maioria. Se você pega um pai que não tá bem, ele falta no trabalho, ele fica descansando. Uma mãe, se ela faltar no trabalho, ela vai ter um negócio em casa, ela vai ter os filhos em casa. Então, assim, eu acho que nesse sentido da gente tirar essa força, não sei de onde, a gente também muitas vezes tem que cuidar com isso pra também não deixar isso ser desumano, sabe? É, mais uma vez, né, o clichêzinho, tudo bem, a gente tá mal um dia, e assim, gente, hoje eu vou ter que delegar, porque assim, hoje ele vai chorar e ele vai ficar com outra pessoa, porque eu hoje preciso cuidar de mim, porque eu não tô bem, né.
A maternidade, ela é cheia de desafios, né, então tem a amamentação, tem a falta de sono, tem a gestação, que muitas vezes, desde o início, pode não ser como foi idealizada, né. Sim. Pra você, quais dos desafios da maternidade foi que pegaram mais, Paola?
Olha, deixa eu ver. Nas gestações, eu sofri bastante, assim, em questão de enjoo, essas coisas, eu tive bastante. Mas não chegou a ser um problema pra mim. A amamentação, também, na do segundo filho, foi muito sofrida. Eu pensava, assim, eu tinha crise de ansiedade na hora de dar de mamar. Eu contava no relógio o tempo, eu fiquei muito machucada. Mas eu acho, Brenda, que o desafio mesmo é o dia a dia, sabe? O desafio é a gente entender naquela relação que nós somos os adultos, nós somos os maduros, mas que ainda assim somos humanos. Então, assim, eu tô discutindo uma criança de 5 anos, eu sou adulta, mas eu também me irrito, eu também perco a paciência. Então, assim, tá, mas eu sou adulta. Não, mas eu também tô irritada. Então, assim, eu acho que esse conflito da gente precisar sempre ser o maduro da relação é um negócio que é o que me dá, é o que me cansa, é o que me desafia todos os dias, eu acho.
Acho que
mais do que privação
também
de sono, mais que tudo isso.
É conciliar os papéis, né? Porque a mãe é mãe, mas ela também é mulher, ela também é profissional, ela também é filha, ela também é irmã, ela também é várias outras coisas além de ser mãe, né?
Não, e antes de tudo ela é gente, né? Então assim, que também se irrita como todo mundo, então assim, eu acho que essa é a grande dificuldade que eu tenho, sabe?
E a questão de ter uma vida nova, né? Quando a gente tem filho, muda tudo. Inclusive, muitas vezes, muda o círculo de amizades que você frequenta com mais tempo, né?
Sim.
Muitas vezes você permanece ali com os amigos de longa data, mas não consegue ver tanto, não consegue interagir tanto e lidar com essa situação e fazer também o outro entender que o momento é diferente, nem sempre é fácil, né?
Não, eu nunca fui um ser muito sociável, assim. Mas eu digo que hoje eu sou menos ainda, porque assim, vamos, sei lá, reunir o pessoal para um jantar. Vamos. Mas aí eu sei que eu vou e que a minha participação no jantar vai ser micro. Então assim, às vezes eu falo, tá, mas eu vou, mas eu não vou participar dos adultos e tal. E uma chave que eu virei, eu demorei um tempo até para virar essa chave, mas que talvez sirva até como uma dica, assim, né, para algumas mães que estão ouvindo a gente, foi dividir mesmo o que é programa das crianças e o que é programa para mim, sabe? Então, às vezes, meu marido fala assim, vamos no shopping almoçar? Daí eu falo, tá, mas é para as crianças ou é para nós dois? Daí ele fala, não, para nós dois. Eu falei, então não. Então, à noite a gente sai, vai jantar e deixa eles dormindo em casa com a avó e com o vô. Ah, não, é para eles. Então, então a gente não vai no shopping, a gente vai em um lugar que seja atrativo para eles, que tenha brinquedoteca, que tenha lugar para eles correrem. E a gente, então assim, isso faz com que você já crie, já alinhe as expectativas daquela programação, sabe? E isso tem feito muito bem para mim, sabe? Isso tem me ajudado muito, até em programação com outros adultos, né? Com outros amigos. Então, eu sei que vai ser uma coisa que vão vários amiguinhos das crianças. Então, eu sei que eu não vou conversar com os pais. que eu vou ficar com as crianças, que eu vou conversar com uma mãe ou outra que também está ali com as crianças, e que tudo bem se eu não concluir um assunto, sabe? Que eu acho que talvez o problema seja a frustração. Então, a frustração vem da expectativa que a gente cria, né? Então, é isso. Você tem que alinhar as amizades que você vai ter na maternidade, como que vão ser esses encontros durante a maternidade. Eu acho que é tudo uma linha, é alinhamento de expectativa, sabe?
Perfeito, dica ótima essa. Paula, para a gente encerrar, vou pedir justamente para você dar um compilado de três principais dicas para quem está vivendo agora o que você viveu na época que estava escrevendo esses diários. Então, descobrindo todas essas surpresas que a maternidade traz.
Eu acho que a primeira é essa, é expectativa. A expectativa, ela é uma vilã enorme. Porque é isso, eu criava uma expectativa de ser uma super mãe, eu criava uma expectativa de, sei lá, de ficar em casa só com as crianças e me frustrei, porque não, eu precisei voltar ao trabalho. Então, eu criava uma expectativa de que eu ia continuar, sei lá, fazendo as programações que eu fazia, tendo o corpo que eu tinha, indo para academia, e não é o que acontece. Então, eu acho que a gente tem que alinhar muitas expectativas e cuidar com as expectativas que a gente cria. Eu acho que falar que, ah, não cria expectativas. Não, para tudo na vida a gente cria. Então, assim, criar, mas com os pés no chão e sabendo que talvez elas não sejam executadas da forma que a gente queria. Eu acho que a segunda delas é a comparação. Que eu caí muito também nessa cilada de comparação, e nada, nunca vai funcionar, da gente. Então, assim, a gente não pode se comparar com uma outra mãe, são personalidades diferentes, são idades diferentes, quantidade de filhos diferentes, realidade diferente, é a nossa personalidade que é diferente. Talvez eu estou me comparando com uma mãe que ela é mais paciente do que eu, sabe? Então, assim, eu acho que essa questão de comparação também é uma cilada. E por último, eu acho que talvez é pra gente validar tudo que a gente sente, sabe? Eu acho que eu tinha muito receio de, assim, ah, eu tô numa estrutura familiar muito boa, né? Eu tenho aqui o meu marido que é presente, eu não preciso trabalhar financeiramente, meu marido sustenta a casa, eu tenho minha mãe que mora a um quarteirão, literalmente, de casa, eu tenho babá, eu tenho empregada que cuida da casa, do que eu estou reclamando? E assim, até que eu falei, gente, eu vou, porque assim, tá cansativo pra mim também. Então, eu acho que assim, é a gente validar também as nossas dificuldades, sabe? O nosso cansaço, e não ter medo de achar que isso é falta de amor, é ingratidão, porque a gente sabe que não é, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que seria isso.
Paula, obrigada pela sua contribuição. Tenho certeza que muitas mães que ouviram a gente aqui se identificaram.
Eu que agradeço, foi um prazer, tô à disposição.
A gente conversou com a Paula Guaraná, que é jornalista e autora do livro Eu Era Uma Mãe Perfeita Até Me Tornar Uma, o diário de uma maternidade real.